Muito bom dia, minha gente. Mais um podcast aqui da nossa grande Madu Engenharia Mecânica. A todos aí, um ótimo dia aí, uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana para todos, tá? Sejam muito bem-vindos aí às nossas redes sociais aí, né? Ao nosso Facebook, nosso Instagram, tá? Ao nosso YouTube, aos nossos podcasts também aqui, Madu Engenharia Mecânica aqui. Agradece a todos os nossos clientes e colaboradores, todos os nossos ouvintes aí, agradecendo aos likes, aos compartilhamento dos vídeos, né, o crescimento aí dos podcasts, né, muito obrigada aí a todos aí, tá? E vamos lá, né, uma sexta-feira aí abençoada aí para todos nós, às 10h56 da manhã, tá, 30 de outubro, sejam muito bem-vindos aí, tá bom? Para mais um podcast aqui da nossa Madu Engenharia Mecânica. Então vamos lá aí as nossas notícias, né? Vamos ver aí quanto que tá as bolsas, a evolução das bolsas, a evolução do dólar, como que tá o crescimento aí, né? Vamos ver aí, vamos lá. Bom, o dólar comercial tá mais ou menos aí a 0,12%, que tá 5,72 centavos aí, tá? O peso, ele tá menos 0,08%, que tá na faixa aí de 0,074. Aqui o euro tá 6,74. O dólar no turismo, né, tá mais ou menos aí 0,22%, que tá 5,92. A libra tá 0,33%, 7,49. O peso argentino tá menos 0,09%, tá? Então tá saindo a 0,0740. Temos aí também a nossa conversão de moedas, né? O dólar tá valendo 1 dólar, que aqui no Brasil tá saindo a 5,77 centavos. A nossa Bovespa aí, às 10 horas, tá oscilando, tá? Fica aí entre menos 1,03%, tá? As ações e destaques aí, tá bom? Tá a Petrobras, com menos 0,47%, que tá saindo a R$19,20. A Vale, que tá menos 1,14%, que tá R$61,31. E as altas aí, né, as maiores altas aí, tá a Suzy, né, com 52,30 centavos, a Ciel, que tá 3,43 centavos, e as baixas aí, né, que tá PCA, né, menos 2,23%, que tá saindo a R$61,38. As mais negociadas até agora, às 11 horas, que está saindo aqui pela fonte aí do nosso UOL Economia, tá? É IRBR 3.SA a 0,33%, que está saindo a 6,13 centavos, tá? E a VVA R3.SA, que está menos 1,21%, que está saindo a R$18,03. Então, temos aí também, né, notícias aí da nossa economia, né, da nossa economia aí, da nossa, diz que o IBGE, né, dados do IBGE aí, né, desemprego chega a 14,4%, né, a maior taxa desde 2012, e tá atingindo aí 13,8 milhões, né, mas isso com certeza a gente vai mudar, tá bom? E já tá mudando. Empregos no Brasil aí, gastos nos Estados Unidos e uma ação de 7 coisas sobre o mercado hoje, hein? Então, vamos falar um pouquinho também? Daqui, da nossa indústria 4.0, né? Como deverão ser as máquinas aí, né? Da CLC. Da indústria 4.0. Você sabe que a indústria 4.0 hoje, gente, veio para ajudar muito. Essa parte da tecnologia, ela é muito avançada, né? Não é à toa aí, né? Que a gente viaja muito aí pelo Brasil, fora do país, né? Eu mesmo estou fazendo aí a minha tese no mestrado aí, na parte aí da Coreia, né? E os turnos lá da Coreia são impressionantes, tá? São impressionantes. A evolução e a tecnologia deles é impressionante. É um turno que você não precisa mais ficar em cima dele para você ficar de olho na chapa, ficar de olho no desenho, né? Ficar de olho na solda. Não. É, ele faz tudo para você, sabe? Ele agiliza o serviço. Ele continua, faz muito mais tubulações, mais roscas, mais cilindros, mas a parte de edificações dele é fenomenal, né? E isso ajuda muito, muito, muito. Então vamos ver aí como que vai ser o torno aí, né? Como deverão ser as máquinas CNC aí, né? E analisando aí esse fundamento de manufatura da indústria aí, aplicados aí ao torno CNCs, né? Outro tipo de máquina aí. Seja ela de arranque de cavaco, ou por corte a laser, água, plasma, injetoras de plásticos, né? Ou até o próprio alumínio, né? Elas vão atender aí, né? Vai ter conectividade, flexibilidade, velocidade, sincronismo e inteligência, tá? As máquinas aí do CNC, né? Segundo, vai ter a parte C, que é a computadorizada, né? Ela fica à margem aí da administração direta e dos outros módulos aí do ERP. Tá? Exigida aí essas máquinas, um sistema conectado com retorno de informações, tá? Aproveitando aí o conhecimento, administração e produção em tempo real. A possibilidade de conexão aí com o sistema ERP, da empresa é obrigatória aí na visão da indústria 4.0. E as máquinas aí CNC ou CLP, né, elas vão passar aí pela integração e conexão, tá? Elas vão reportar aí, fazendo em tempo real a eficiência, né? E utilizar aí no grau de qualidade o que consegue produzir, diagnosticar, problemas aí para manutenção preditiva e preventiva através de alarmes de aviso, anomalia no processo, né? E status, né? Também vai poder garantir aí qualidade de fonte, né? Respeitando aí os limites de capacidade, né? Medição através de apalpador ou através de varredura a laser, tá? Vai poder também monitorar aí, sensoriar o acabamento superficial, determinando o projeto de peça da usinagem, né? Com medição de processo e ocupando, né, a posição de torre ou da magazine da máquina, tá bom? Vai poder gerar gráficos também, né? Ao tempo real aí. E a confiabilidade, né? Nas peças da indústria, de aviação, entre outras, né? O objetivo é a garantia do processo aí, que está a qualidade assegurada e que a informação do sistema garante a qualidade a partir do conhecimento adquirido aí e armazenado em bancos de dados que ela tem aí, o banco de dados dela. É excepcional, tá? Sob o ponto de vista administrativo aí das máquinas, nossa, para nós engenheiros, né? A produção e seu respectivo sequenciamento aí, né? Não há dúvidas, né? Que na hora de você fazer aí um recurso disponível, as máquinas vão ficar aí esperando a definição do gestor da produção, né? Aí na base do planejamento, né, utilizando aí os bancos de dados, né, de fixadores e ferramentas, além dos recursos de classificação e codificação aí das peças para formação, né, as informações elas podem e devem ser enviadas e estar disponível para o setor preset. Vai ser preparada uma antecipação, né, ferramental que deve ser utilizada aí na função do planejamento e programação da produção. Esse setor aí, no sistema aí da indústria 4.0, ela fica ali no conhecimento prévio do planejamento e programação da produção na indústria 4.0. As informações estarão disponíveis em tempo real com alarmes ligados informando sobre providência não tomadas antecipadas para a máquina. O sistema do CAD aí, CAM, DNC, é o responsável aí pela estruturação dessas informações. E as informações estruturadas contribuem para a flexibilidade do sistema produtivo. O que significa isso, né, minha gente? A parte de CAD aí, parte, né, dos nossos softwares que a gente usa muito, parte de desenho, né, vai ser junto ali, né? Toda vez que você prepara uma máquina, um torno CNC, nós engenheiros que preparamos essas máquinas, que estamos evoluindo junto com a nossa tecnologia, e parte da nossa tecnologia, parte da nossa indústria 4.0, nós trabalhamos muito, somos engenheiros mecânicos, elétricos, civis, né, segurança do trabalho, sentamos e conversamos para trazer uma máquina que ajude no dia a dia do técnico, que ajude no dia a dia da indústria, né? Que faça mais trabalho e nos dê menos manutenção da máquina, sabe? Para você não ter que ficar parada com aquela máquina ali para ver, avaliar, até você avaliar, saber onde ela vai chegar e tudo isso aí, né? O que acontece, o que está acontecendo, é o motor, é óleo, é não sei o quê. Até você chegar no defeito da máquina, não. Ali você já, ela já vai ter ali os alarmes dela, aonde tiver o defeito, o alarme vai apitar, você já vai direto naquele, no motor, ou na presilha, ou no óleo, ou na troca da máquina, tá, né? Ali afirmando para você ali, né? Já os centros de usinagem, né, da CNC, né, eles constam aí com sistemas de trocas rápidas, né, de paletas aí também, e mesmo sendo equipados aí com mesas auxiliares, com sistemas de zero point, né, de alta precisão de posicionamento, tá? Outro recurso aí que essas máquinas aí cada vez mais terão, como usual, serão robôs para troca de ferramentas a partir de um magazine auxiliar postado, né, ao lado da máquina aí. Além de, claro, né, do monitoramento do desgaste da ferramenta em programação da atuação do tempo do processamento, né? Vantagem disso é que o tempo é absoluto, né? E para a parte do tempo de processamento, ele será absoluto e repetitivo. É muito importante aí na administração do controle do tempo e ocupação do recurso com capacidade infinita. E claro, né, gente, quem vai fazer essa parte robótica é o pessoal da automação industrial, que está junto com a gente também, né, para agilizar o nosso serviço e nos ajudar aí nessa parte de automação industrial, tá? Essa parte robótica fica na parte aí do pessoal de automação industrial. E a velocidade aí do processamento, né, da indústria 4.0, aí na redução do tempo de ocupação do recurso, né, ela está disponibilidade aí para uma grande variedade de itens em pequenos lotes, né? Então, os computadores aí das máquinas, né, dos seus sensores, estarão interligados entre si, garantindo aí o sincronismo entre os recursos, e qualquer desvio do que foi programado aí, alarmes, alertarão aí os gestores aí da manufatura, né, da perda do sincronismo, né? Então, vai alertar também os técnicos, todos eles aí, né, para quem tá mexendo aí com a máquina, tá? A gente ficou muito feliz aí e tá vendo o crescimento, né? Essas máquinas já estão chegando aqui. Já chegou aí mais de 60 máquinas aí pela Rumos. Para vocês verem aí, né, a frequência que é dos meus podcasts. Às vezes eu não faço áudios pelas viagens que eu faço, né, pelas outras coisas que eu tenho também para fazer. Mas nós estamos, assim, evoluindo cada dia mais que passa nas nossas indústrias, né? Mato Grosso, Espírito Santo aí é uma das, né, que estão colaborando mais aí com as nossas, né, com as nossas máquinas, estão ajudando aí nas nossas indústrias, nas nossas tubulações e edificações, né? Hoje um prédio, ele levaria ali 4 anos para ser, né, ali programado, né, para suas vendas. Hoje não, em 2 anos, em 1 ano, em 6 meses você levanta ele, né, com a parte aí de torno e todas essas coisas, parte de edificações, e mais 1 ano de acabamento e fora, né, que você consegue aí entregar o apartamento em 2 anos ou até em 1 ano e meio, né, e está sempre ali, né, atualizando a equipe, atualizando os técnicos ali, né, atualizando todos que trabalham ali nessa área. E é muito bom, né? A parte de segurança do trabalho, a parte dos EPIs e assim por diante, tá bom? Então aqui, esse podcast foi só mais uma né, para vocês verem aí que é muito gostoso de você estar nessa parte da indústria 4.0, né, tá avaliando aí os tornos que tá chegando, né, e as ferramentas que estão chegando, né. No próximo podcast aí eu vou falar para vocês das ferramentas novas que tá chegando aí nessa evolução da indústria 4.0, que tá ajudando muito aí a gente, né, a parte de troca de óleo, troca do motor, troca da correia, é totalmente, sabe, você faz o serviço ali em 15 minutos, você troca uma correia em 15 minutos, né, na parte ali dos anos 90, nossa, você ficava o dia inteiro trocando essa correia, passava ali mais ou menos umas 10 horas trocando essa correia, que até você abrir o torno, né, limpar sua bancada, abrir o torno, mexer na parte, ver o que tá acontecendo, né. É mesmo técnico que já estava com aquele conhecimento, né? Não tem jeito, ele levava todo esse tempo para, né, fazer isso. E era o próprio torno, o torneiro mecânico que fazia isso. Hoje não, hoje nós temos os mecânicos que fazem essa parte, que mexe só com o torno, né? O operador, ele mexe só com a chapa, ele faz o desenho e a tubulação. Aí vem o próprio mecânico que mexe com a parte da mecânica do torno, né? Que somos aí nós engenheiros aí também, que mexemos, que gostamos muito dessa parte, tá bom? Bom, desde já, um ótimo final de semana a todos, tá bom? A Do Engenharia Mecânica está aí com seus podcasts, estamos com as nossas redes sociais, deixe seu like, compartilhe seu vídeo, tá bom? Compartilhe aí o podcast, nos ajude aí a evoluir cada dia mais e a crescer esse canal maravilhoso aí, tá bom? Aos nossos clientes e colaboradores, nosso muito obrigado. Um nosso abraço essa semana aqui vai pro pessoal aí de Minas, tá? O nosso grande agradecimento aí, Madu Engenharia Mecânica esteve aí essa semana. Muito obrigado a todos, desde os técnicos aí, funcionários, engenheiros aí, tá? Um grande abraço aí a todos. Que Deus abençoe vocês, que Nossa Senhora proteja vocês aí, tá? Nesse turno maravilhoso aí que vocês estão seguindo. Tá ficando coisa mais linda as nossas indústrias aí, tá? A Do Engenharia Mecânica apoiando a todos aí, nossas grandes indústrias e os MEIs aí da cidade aí, tá bom? De Minas. Que Deus abençoe vocês aí. Uma grande evolução de vendas para vocês aí, tá? A todos aí, nossos grandes colegas que têm aí nossos materiais de construções, as lojas. Ótimas vendas aí a todos aí de Minas Gerais, tá bom? Bom, mais um podcast aí para vocês, com grande alegria, Madu Engenharia Mecânica aí agradece muito, muito, muito a vocês. E até o próximo podcast. Tchau, gente. Fui! Muito boa noite. Mais um podcast aqui da Madu Engenharia Mecânica. Para todos os nossos ouvintes aí, tá? Mais uma semana aí, né? Abençoada aí, né? Aos nossos clientes e colaboradores, muito obrigado a todos aí, tá? Aos nossos likes, tá? Aos nossos compartilhamentos, os nossos vídeos, das nossas gravações aqui, dos nossos áudios, dos nossos podcasts aqui, né? Muito obrigado a todos aí que acompanham a Amador Engenharia Mecânica aí nas redes sociais, no nosso Facebook, nosso Instagram, no nosso YouTube e aqui, nosso podcast do Spotify. Tem coisa melhor do que isso, né? Tem vocês ouvintes aí participando aí, deixando seus comentários. Isso é um valor muito grande para nossa equipe aqui, né? Que é enorme, tá? O nosso abraço hoje, tá bom? Aí, às 7h04 da noite, né? Às 19h04, terça-feira, 3 de novembro, sejam todos muito bem-vindos aí ao nosso podcast. Então, nosso abraço de hoje aí vai pro pessoal, né? Ali de Campo Grande, Mato Grosso. Esse pessoal maravilhoso aí que trabalha, né? Nossas usinas, nossos engenheiros, nossos técnicos, nossa equipe aí, tá? Muito obrigada a todos pelo carinho aí, pela dedicação dos nossos turnos, né? Madu Engenharia Mecânica agradece muito a vocês, muito, muito, muito mesmo, tá? A todos aí, uma ótima semana, né? ótimo trabalho, turno para vocês aí abençoado aí, que Nossa Senhora proteja vocês, tá bom? Deus abençoe vocês aí nos turnos aí, tanto do turno do dia quanto do turno da noite. Os nossos MEIs, que trabalham aí na nossa Campo Grande, Mato Grosso, né? Muito obrigada a todos aí que participam aqui conosco, com a Amador Engenharia Mecânica, crescendo cada dia mais esse canal. Que vocês tenham uma ótima venda aí para vocês essa semana aí, maravilhosa aí a todos os nossos MEIs. Materiais de construção pequenas, tá? Nossas lojas pequenas, ótimas vendas aí, de lucros para vocês aí, tá bom? Precisando aqui, Amador Engenharia Mecânica, sempre atuando aí e ajudando aí os nossos MEIs, os nossos crescimentos aí e evolução das nossas empresas aí, né? Então vamos lá, né? Vamos falar um pouquinho aí, né? Dessa semana que teve aí, né? Essa semana tumultuada aí do dólar, essa semana da Vale, né? Essa semana que foi tumultuada, né? E fora as notícias que a gente teve aí, né? Que foi meio tumultuada também, mas vamos seguir em frente, né? Não tem jeito. Vamos seguir em frente porque a vida, ela corre, né, minha gente? Ela vai passando aí pra vocês verem aí como é que acontece, né? Bom, o dólar, né? O dólar comercial aí tá a 0,42%, tá? Tá aí a 5,76 centavos. O peso tá menos 0,16%, né? Que dá aí 0,073 centavos aí, tá bom? Vamos ver aqui, né? O nosso euro, que tá mais ou menos aí 0,65%, né? Quer dizer que tá no lucro aí de 6,73%. Aí também, tá? O dólar turismo tá 0,34%, que tá saindo a R$5,90. A libra tá 0,95, que tá saindo a 7,49 centavos. O peso argentino 0,16, né, menos 0,16%, que tá 0,07 centavos aí. Tá complicado, né? O conversor de moedas, né, do dólar para o Brasil, tá, um dólar tá valendo 5,76 centavos, tá? Vamos aí, né? A Bovespa aí tá em crescimento aí de 2,16%, né? 2,16%. Aqui, essa é a Bovespa, né? A Bovespa aí sempre no seu auge, né? Vamos lá, as ações em destaque aí para essa semana, tá? Petrobras, né? 4.SA aí, tá 3,75%, que tá saindo a R$19,65. A Vale, 3.SA, que tá saindo aí 4,61%, que tá saindo aí a R$63,34. A Itube, né? 4.SA, 2,43%, tá saindo a R$24,04, né? E a BBCDC, 4.SA, 3,42%, tá saindo a R$20,85. As maiores altas aí, né, é a CSNA, 3.SA, que tá saindo a 9,1%. Tá muito boa isso aqui, R$22,39, né? A USMIS, também 5.SA, tá saindo a 6,24%, que tá saindo a R$11,58. Os mais negociados tá a Petrobras, né? A BBDC4, a Cogni3.SA, que tá menos 2,1%, né? E os destaques aí, né? Que o temor aí da dívida pública baixa rendimento do tesouro prefixado, né? Outras notícias aí também, né? O Gerdau aí sobe em outubro a volta a liderar ganho entre as ações recomendadas. Isso é muito bom, né? Vamos ver aqui mais notícias aqui. E quem quiser saber mais notícias do dólar, né? Do peso, né? Eu sigo aqui o UOL Economia, tá? Vocês fiquem à vontade aí para baixar o app da UOL. É o UOL Economia, tá? .com.br. Fiquem à vontade aí, são os nossos patrocinadores aqui, tá bom? Outros nossos patrocinadores aqui é a nossa grande Unisanta, aqui de Santos. Estamos com vestibulares abertos para todos os cursos, tá? Tanto bacharelado, quanto licenciatura, MBA, mestrados, pós-graduações. O site da Unisanta é www.unisanta.br. Então vocês fiquem à vontade aí para vocês pesquisarem, né? E lerem mais sobre os cursos que nós temos, tá bom? Nós estamos aí desde os anos 80 aí com a nossa faculdade aí a todo vapor, com nossos mestres e doutores, tá bom? Esse aí são um dos nossos patrocinadores aí daqui do nosso canal, né? E sabendo o que, minha gente? Que a indústria 4.0, como eu falei pra vocês, tá crescendo muito, 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 né? E graças a Deus aí, né? Nós temos essa indústria que nos ajuda muito, né? Essa indústria, quando ela veio, nós da engenharia mecânica fomos aí os primeiros aí a ficar atento, né, nessa parte da tecnologia, nessa parte de fundamentos, de equipamentos, ferramentas, né, da agilidade dos tornos, da agilidade da indústria, das tubulações, essa parte aí que ajuda a gente, né? E é muito bom, né? Então, a gente fica aí, né? Nessa parte aí, né? E hoje eu vim falar um pouquinho pra vocês aqui dos equipamentos, né? Nas indústrias aí. Nas indústrias 4.0, tá? 4.0 aqui. Quais são os equipamentos, né, que a gente usa mais aí nas indústrias aí, né? Então, aqui a parte da indústria 4.0 aqui, né, das máquinas, dos nossos equipamentos pesados aí, do ritmo acelerado da indústria, né, veio para ajudar, né, e a complexidade, a demanda aí, né, até por parte de veículos, setores de construções, né, florestal, agrícola, né, vai aumentando, né, gradualmente aí, à medida que vai crescendo, né, esses equipamentos, né. E essas empresas de fabricação das máquinas e equipamentos pesados são tradicionalmente as primeiras aí a entrar no comboio da era digital, né? E a razão aí para esse atraso também é a automação e a complexidade da montagem, né? As fábricas aí, geralmente, nós só pegamos as fábricas e máquinas e equipamentos pesados ainda que trabalham aí, né, com um processo de predominante aí manuais por razões naturais, né? E essas máquinas, gente, ela vem de outros países, não é feita aqui no Brasil, tá? Nenhuma máquina da indústria 4.0 ainda ela foi fabricada aqui no Brasil. Porque a tecnologia aqui no Brasil ainda não é aquela coisa, ainda nós estamos, né, com um pouco avanço. Lá na Coreia, onde eu estou fazendo o meu TCC, o avanço do torno mecânico que eu trouxe pra cá, que nós trouxemos pra cá, a Rumos trouxe pra cá, é essencial no serviço, né? O torno, ele já tem o chapeamento dele, você não precisa pegar a chapa, já tem o próprio equipamento dele, ele faz tudo sozinho pra você. Ele chapeia, ele faz o desenho, ele solda, ele faz tudo. Não que... Aí você vai falar assim, pô, mas aí você não vai precisar mais do técnico, porque a máquina faz tudo? Claro que não. O técnico, tanto o técnico quanto o soldador, eu preciso dele, porque ele vai ter que fazer a outra parte da tubulação, né? Eu vou precisar do técnico para ele ver o serviço, como que tá saindo o serviço, como que tá saindo o tubo.
Então não quer dizer que o técnico não vai ficar, não vai fazer mais o serviço, porque a máquina vai fazer o serviço sozinha. Claro que não. Ele vai ter que saber mexer na máquina, ele vai ter que saber mexer, ele vai ter que saber a evolução de cada passo a passo da máquina, tá? Não é só eu, ele também, né? O mecânico vai ter que estar ali para ajustar a máquina, tá? Aprender a mexer com novos equipamentos e etc. E assim vai, né? Assim vai. Aí você vai falar, não, mas poxa vida, logo logo não vai precisar mais deles. Todos os dias a gente precisa deles. Todos os dias. Se não é o técnico, se não é o mecânico, se não é ali o operador mexendo no nosso torno, não tem como você fazer o serviço de nada. A equipe, ela é essencial para todos, tá? Para todos. E ajuda muito, né? Ajuda muito. Então vamos lá aí para mais informações aí dos nossos equipamentos aí, ferramentas aí, né, dos nossos tornos, tá? Então ela apresenta aí na Revolução Industrial, né, e que é a internet aí, né, das coisas aí, né, que é chamada IoT, o grande fluxo de dados, né, resultante, né, que convergem aí com a inteligência artificial, né. Ela é aprendizada na máquina, né, e evita erros, né, e bota erro, que evita muito erro aí, né, e o potencial digital, ele é enorme, né. Aí, as três vantagens aí, né, da fabricação inteligente da indústria, né, da máquina pesada, né. O principal efeito de redução de custos proveniente do aumento de conectividade da indústria, né, é acompanhar todas as ferramentas inteligentes, né, usadas aí por seus operadores, gerentes, né, que podem iniciar medidas preventivas, substituições das ferramentas antes delas quebrarem, né. Reduz o tempo aí da inatividade, de melhorar a qualidade da linha, da produção, né? E demandas aí mais importantes fabricadas, né? Minimizando aí erros humanos e ferramentas danificadas. E é possível aumentar também significativamente a eficiência, né? Isso permite aí que os fabricantes se tornem mais flexíveis em seus processos. E os grandes fluxos de dados também fornecem uma oportunidade para a construção de fábricas de réplicas em outros mercados. Isso aí é muito bom, né? A gente ficar sabendo aí, né, que é a indústria do futuro, né? O Brasil aí preparado aí para os desafios do futuro, né? Então ela veio aí também para solucionar, né, a parte de energia, né, que é inteligente, né? Se tiver algum problema, a máquina desliga. Desliga, né? E já mostra, ela desliga. E no próprio computador dela, na seção dela, ela mostra o erro que está acontecendo. Pode ser uma correia, pode ser um freio, pode ser o óleo e assim por diante, né? Ela vai te mostrar aí os erros que tem, né? E a automação industrial também veio junto para ajudar aí, né? Com reformas nas máquinas, com as vendas das peças, com as reposições, né? E a parte hidráulica também, né? Então isso aí, só um pedacinho aí para vocês saberem um pouquinho dos nossos equipamentos pesados aí, né? Nossos tornos pesados que a gente tem aí do dia a dia aí, né? Bom, a todos aí uma ótima semana. Que Deus nos abençoe aí nessa semana maravilhosa aí nos nossos turnos, tá bom? Pra quem tá trabalhando aí nas indústrias, um grande abraço aí da Madu Engenharia Mecânica, tá bom? Aos nossos clientes e colaboradores aí, muitíssimo obrigada aí a todos, tá? Eu não vou me estender aqui, porque hoje é pouco sobre equipamentos, tá bom? Nós estamos em torno da noite aí também, né? E trabalhamos bem no turno da noite aí, você sabe que o turno da noite é pesado, né? Mas a todos aí, muito obrigado, a todos aí, tá? Que deixe seu like, que compartilhe esse podcast, que vê os nossos vídeos também no YouTube. Muito obrigada a todos, tá? A todos os nossos clientes, nossos colaboradores aí, aos nossos patrocinadores, muitíssimo obrigado a todos aí, tá bom? E deixe seu like. Nós estamos no nosso Facebook, Madu Engenharia Mecânica. Nosso Instagram, Madu Engenharia Mecânica. Tá? O nosso YouTube, Madu Engenharia Mecânica. E os nossos podcasts, Madu Engenharia Mecânica. Muito obrigada a todos. Ótima semana. Bom trabalho a todos. E fui! Muito boa noite. Mais um podcast aqui da Madu Engenharia Mecânica. Para todos os nossos ouvintes aí, tá? Mais uma semana aí, né? Abençoada aí, né? Aos nossos clientes e colaboradores. Muito obrigado a todos aí, tá? Aos nossos likes, tá? Aos nossos compartilhamentos, dos nossos vídeos, das nossas gravações aqui, dos nossos áudios, dos nossos podcasts aqui, né? Muito obrigado a todos aí que acompanham a Madu Engenharia Mecânica aí nas redes sociais, no nosso Facebook, no nosso Instagram, no nosso YouTube e aqui, nosso podcast do Spotify. Tem coisa melhor do que isso, né? Ter vocês ouvintes aí participando aí, deixando seus comentários, isso é um valor muito grande para nossa equipe aqui, né? Que é enorme, tá? O nosso abraço hoje, tá bom? Aí, às 7h04 da noite, né? Às 19h04, terça-feira, 3 de novembro, sejam todos muito bem-vindos aí ao nosso podcast. Então, nosso abraço de hoje aí vai pro pessoal, né? Ali de Campo Grande, Mato Grosso. Esse pessoal maravilhoso aí que trabalha, né? Nossas usinas, nossos engenheiros, nossos técnicos, nossa equipe aí, tá? Muito obrigada a todos pelo carinho aí, pela dedicação dos nossos turnos, né? Madu Engenharia Mecânica agradece muito a vocês, muito, muito, muito mesmo, tá? A todos aí, uma ótima semana, né? Ótimo trabalho, turno para vocês aí, abençoado aí, que Nossa Senhora proteja vocês, tá bom? Que Deus abençoe vocês aí nos turnos aí, tanto do turno do dia quanto do turno da noite. Os nossos MEIs, trabalham aí na nossa Campo Grande, Mato Grosso, né? Muito obrigada a todos aí que participam aqui conosco, com a Madu Engenharia Mecânica, crescendo cada dia mais esse canal. Que vocês tenham uma ótima venda aí para vocês essa semana aí, maravilhosa aí a todos os nossos MEIs. Materiais de construção pequenas, tá? Nossas lojas pequenas, ótimas vendas aí, de lucros para vocês aí, tá bom? Precisando aqui, a Madu Engenharia Mecânica, sempre atuando aí e ajudando aí os nossos MEIs, os nossos crescimentos aí e evolução das nossas empresas aí, né? Então vamos lá, né? Vamos falar um pouquinho aí, né? Dessa semana que teve aí, né? Essa semana tumultuada aí do dólar, essa semana da Vale, né? Essa semana que foi tumultuada, né? E fora as notícias que a gente teve aí, né, que foi meio tumultuada também, mas vamos seguir em frente, né, não tem jeito. Vamos seguir em frente porque a vida, ela corre, né, minha gente? Ela vai passando aí pra vocês verem aí como é que acontece, né? Bom, o dólar, né, o dólar comercial aí tá a 0,42%, tá? Tá aí a 5,76 centavos. O peso tá menos 0,16%, né? Que dá aí 0,073 centavos aí, tá bom? Vamos ver aqui, né? O nosso euro, que tá mais ou menos aí 0,65%, né? Quer dizer que tá no lucro aí de 6,73% aí também, tá? O dólar turismo tá 0,34%, que tá saindo a R$5,90. A libra tá 0,95, que tá saindo a R$7,49. O peso argentino 0,16, né, menos 0,16%, que tá 0,07 centavos aí. Tá complicado, né? O conversor de moedas, né, do dólar para o Brasil, tá, um dólar está valendo 5,76 centavos, tá? Vamos aí, né? A Bovespa aí tá em crescimento aí de 2,16%, né? 2,16% aqui. Essa é a Bovespa, né? A Bovespa aí sempre no seu auge, né? Vamos lá, as ações em destaque aí para essa semana, tá a Petrobras, né? 4.SA aí, tá 3,75%, que tá saindo a R$ 19,65. A Vale, 3.SA, que tá saindo aí 4,61%, que tá saindo aí a R$ 63,34. A Itube, né? 4.SA, 2,43%, tá saindo a R$ 24,04, né? E a BBCDC, 4.SA, 3,42%, tá saindo a R$ 20,85. As maiores altas aí, né? É a CSNA, 3.SA, que tá saindo a 9,1%. Tá muito bom esse aqui, R$ 22,39, né? A Usimis também, 5.SA, tá saindo a 6,24%, que tá saindo a R$ 11,58. Os mais negociados tá a Petrobras, né? A BBDC 4, a Cogne 3.SA, que tá menos 2,1%, né? E os destaques aí, né? Que o temor aí da dívida pública baixa rendimento do Tesouro prefixado, né? Outras notícias aí também, né? O Gerdau aí sobe em outubro a volta a liderar ganho entre as ações recomendadas. Isso é muito bom, né? Vamos ver aqui mais notícias aqui. E quem quiser saber mais notícias do dólar, né? Do peso, né? Eu sigo aqui o UOL Economia, tá? Vocês fiquem à vontade aí para baixar o app da UOL. É o UOLEconomia, tá? .com.br. Fiquem à vontade aí, são os nossos patrocinadores aqui, tá bom? Outros nossos patrocinadores aqui, a nossa grande Unisanta, aqui de Santos. Estamos com vestibulares abertos para todos os cursos, tá? Tanto bacharelado, quanto licenciatura, MBA, mestrados, pós-graduações. É, o site da Unisanta é www.unisanta.br. Então vocês fiquem à vontade aí para vocês pesquisarem, né? E lerem mais sobre os cursos que nós temos, tá bom? É, nós estamos aí desde dos anos 80 aí com a nossa faculdade aí a todo vapor, com nossos mestres e doutores, tá bom? Esse aí são um dos nossos patrocinadores aí daqui do nosso canal, né? E sabendo o quê, minha gente? Que a indústria 4.0, como eu falei para vocês, tá crescendo muito, 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 né? E graças a Deus aí, né? Nós temos essa indústria que nos ajuda muito, né? Essa indústria, quando ela veio, nós da engenharia mecânica fomos aí os primeiros aí a ficar atento, né, nessa parte da tecnologia, nessa parte de fundamentos, de equipamentos, ferramentas, né, da agilidade dos tornos, da agilidade da indústria, das tubulações, dessa parte aí que ajuda a gente, né? E é muito bom, né? Então a gente fica aí, né? Nessa parte aí, né? E hoje eu vim falar um pouquinho para vocês aqui dos equipamentos, né? Nas indústrias aí. Nas indústrias 4.0, tá? 4.0 aqui. Quais são os equipamentos, né, que a gente usa mais aí nas indústrias aí, né? Então, aqui é a parte da indústria 4.0 aqui, né? Das máquinas, dos nossos equipamentos pesados aí, do ritmo acelerado da indústria, né? veio para ajudar, né? E a complexidade, a demanda aí, né? Até por parte de veículos, setores de construções, né? Florestal, agrícola, né? Vai aumentando, né? Gradualmente aí, à medida que vai crescendo, né? Esses equipamentos, né? E essas empresas de fabricação das máquinas e equipamentos pesados são tradicionalmente as primeiras a entrar no comboio da era digital, né? E a razão aí para esse atraso também é a automação e a complexidade da montagem, né? As fábricas aí, geralmente, nós só pegamos as fábricas e máquinas e equipamentos pesados ainda que trabalham aí, né, com um processo de predominante aí manuais por razões naturais, né? E essas máquinas, gente, ela vem de outros países, não é feita aqui no Brasil, tá? Nenhuma máquina da indústria 4.0 ainda ela foi fabricada aqui no Brasil. Porque a tecnologia aqui no Brasil ainda não é aquela coisa, ainda nós estamos, né, com um pouco avanço. Lá na Coreia, onde eu estou fazendo o meu TCC, o avanço do torno mecânico que eu trouxe para cá, que nós trouxemos para cá, a Rumos trouxe para cá, é essencial no serviço, né? O torno, ele já tem o chapeamento dele, você não precisa pegar a chapa, já tem o próprio equipamento dele, ele faz tudo sozinho para você. Ele chapeia, ele faz o desenho, ele solda, ele faz tudo. Não que... Aí você vai falar assim, pô, mas aí você não vai precisar mais do técnico, porque a máquina faz tudo? Claro que não. O técnico, tanto o técnico quanto o soldador, eu preciso dele, porque ele vai ter que fazer a outra parte da tubulação, né? Eu vou precisar do técnico para ele ver o serviço, como que tá saindo o serviço, como que tá saindo o tubo. Então, não quer dizer que o técnico não vai ficar, não vai fazer mais o serviço, porque a máquina vai fazer o serviço sozinha? Claro que não. Ele vai ter que saber mexer na máquina, ele vai ter que saber mexer, ele vai ter que saber a evolução de cada passo a passo da máquina, tá? Não é só eu, ele também. Né? O mecânico vai ter que estar ali para ajustar a máquina, tá? Aprender a mexer com novos equipamentos e etc. E assim vai, né? Assim vai. E aí você vai falar, não, mas poxa vida, logo logo não vai precisar mais deles. Todos os dias a gente precisa deles. Todos os dias. Se não é o técnico, se não é o mecânico, se não é ali o operador mexendo no nosso torno, não tem como você fazer o serviço de nada. A equipe, ela é essencial para todos, tá? Para todos. E ajuda muito, né? Ajuda muito. Então vamos lá aí para mais informações aí dos nossos equipamentos aí, ferramentas aí, né, dos nossos tornos, tá? Então, ela apresenta aí na Revolução Industrial, né, em que a internet aí, né, das coisas aí, né, que é chamada IoT, o grande fluxo de dados, né, resultante, né, que convergem aí com a inteligência artificial, né. Ela é aprendizado da máquina, né, e evita erros, né, e bota erro, que evita muito erro aí, né, e o potencial digital, ele é enorme, né. Aí, as três vantagens aí, né, da fabricação inteligente da indústria, né, da máquina pesada, né. O principal efeito de redução de custos proveniente do aumento de conectividade da indústria, né, é acompanhar todas as ferramentas inteligentes, né, usadas aí por seus operadores, gerentes, né, que pode iniciar medidas preventivas, substituições das ferramentas antes delas quebrarem, né. Reduz o tempo aí da inatividade, de melhorar a qualidade da linha, da produção, né, de demandas aí mais importantes fabricadas, né, minimizando aí erros humanos e ferramentas danificadas. E é possível aumentar também significativamente a eficiência, né. Isso permite aí que os fabricantes se tornem mais flexíveis em seus processos. E os grandes fluxos de dados também fornecem uma oportunidade para a construção de fábricas de réplicas em outros mercados. Então, isso aí é muito bom, né, a gente ficar sabendo aí, né, que é a indústria do futuro, né, o Brasil aí preparado aí para os desafios do futuro, né. Então ela veio aí também para solucionar, né? A parte de energia, né? Que é inteligente, né? Se tiver algum problema, a máquina desliga. Desliga. Né? E já mostra, ela desliga. E no próprio computador dela, da sessão dela, ela mostra o erro que está acontecendo. Pode ser uma correia, pode ser um freio, pode ser o óleo e assim por diante, né? Ela vai te mostrar aí os erros que tem, né? E a automação industrial também veio junto para ajudar aí, né? Com reformas nas máquinas, com as vendas das peças, com as reposições, né? E a parte hidráulica também, né? Então isso aí, só um pedacinho aí para vocês saberem um pouquinho dos nossos equipamentos pesados aí, né? Nossos tornos pesados que a gente tem aí do dia a dia aí, né? Bom, a todos aí uma ótima semana, né? Que Deus nos abençoe aí nessa semana maravilhosa aí nos nossos turnos, tá bom? Para quem tá trabalhando aí nas indústrias, grande abraço aí da Madu Engenharia Mecânica, tá bom? Aos nossos clientes e colaboradores aí, muitíssimo obrigada aí a todos, tá? Eu não vou me estender aqui, porque hoje é pouco sobre equipamentos, tá bom? Nós estamos em turno da noite aí também, né? E trabalhamos bem no turno da noite aí, você sabe que o turno da noite é pesado, né? Mas a todos aí, muito obrigado, a todos aí. Tá, que deixe seu like, que compartilhe esse podcast, que vê os nossos vídeos também no YouTube. Muito obrigada a todos, tá? A todos os nossos clientes, nossos colaboradores aí, os nossos patrocinadores. Muitíssimo obrigada a todos aí, tá bom? E deixe seu like. Nós estamos no nosso Facebook, Madu Engenharia Mecânica. Nosso Instagram, Madu Engenharia Mecânica, tá? O nosso YouTube, Madu Engenharia Mecânica. Os nossos podcasts Madu Engenharia Mecânica. Muito obrigada a todos. Ótima semana. Bom trabalho a todos. E fui.